Não, mas vamos dar início à nossa... Agora a sério. Agora a sério. Vamos dar início à nossa comissão. Não, mas assim, é para sermos mais formais. Tenho algumas questões para ver convosco. Boa noite a todos. Relativamente à proposta de lei 141 que temos em cima da mesa, em que faltavam fechar 4 artigos... e relativamente, gostaria de fazer o resto da votação, se assim fosse possível, mas é assim, eu penso que não temos quórum, com a ausência do Jorge Fão. Mas deixa-me só dizer uma coisa, como eu entendo e queria a vossa opinião, relativamente ao artigo 11, que eu não estou confortável em emitir opiniões próprias, porque as tenho... Mas ainda assim, gostaria de estar fundamentado legalmente naquilo que estou a fazer. Eu gostaria de enviar o artigo 11, ou pelo menos não sei se podemos enviar só um artigo para a primeira comissão, pedindo um parecer sobre a discriminação ou não, a constitucionalidade ou não da medida que aqui está. Porque eu sinto-me confortável com as duas versões. Sinceramente, abrindo a toda a comunidade prisional a possibilidade de tirar a carta, percebendo também que isto é uma medida de discriminação positiva para apenas aqueles que incorrem em crime de condução sem habilitação legal para o efeito, que passou a ser crime agora. E, portanto, eu sendo-me confortável e percebo os argumentos de prós e contras a favor das duas versões, mas eu acho que a minha opinião aqui é tão válida como a da paz no mundo, não é? E, portanto, mas a primeira comissão é certamente a comissão competente. E há a terceira via, que é não abrir para ninguém. Pronto, acho que há a abrir e deve ser aberta, que é uma medida humanizante da política, que o podemos fazer, resta saber a que população-alvo. E, portanto, enviaria este artigo 11º, neste contexto, para a primeira comissão, e assim sendo, não estaremos também em condições de fechar hoje o diploma, até porque também falta o deputado Jorge Fão, que tenho todo o interesse, obviamente, em que mais grupos parlamentares se associem a esta votação, e era um pouco isso que eu queria pôr à vossa consideração face a este diploma.
Há mais um artigo?
Há mais um artigo. Eu tenho, entretanto, uma redação alternativa ao artigo 49. Sim, o artigo 49 é a questão da licença e... Onde é que está? Equivalência de qualificação de instrutor das Forças Militares e de Segurança. Tenho uma proposta de redação, porque entretanto também já fui obter informações à Administração Interna, à Defesa Nacional, a várias sensibilidades da hierarquia militar, seja ela de segurança e também a militar, e portanto tenho uma proposta de redação que vou passar também a todos os grupos parlamentares para podermos fazer a substituição deste artigo 49, que é a redação final. Os monitores do ensino da condução das Forças Armadas, eliminar militares, e das Forças de Segurança, eliminando depois da obtenção de licença ou de baixa de serviço, após a passagem à disponibilidade, à reserva, à pré-aposentação, à reforma ou à aposentação no decurso de licença registada, licença sem remuneração ou licença sem vencimento, bem como na situação de abate aos quadros permanentes, podem, no prazo de 2 anos e mediante requerimento ao IMT, obter título profissional de instrutor válido para a administração do ensino da condução nas categorias que se encontrem habilitadas a administrar a formação, desde que possuam os requisitos previstos nas alíneas A, B, F do número 1 do artigo 37. Ou seja, especifica muito claramente em que etapas, digamos assim, da carreira podem ser requeridas estas licenças e qualificações. Tiramos a simples licença ou baixa de serviço e põe-se aqui muito claramente, sem dúvidas, quais são as condições em que podem ser requeridas estas licenças. Pronto. É mais clara. Pronto, ainda, exatamente. Ainda assim, isto foi feito agora aqui, a quente, não é? Foi entregue agora, portanto, pode ser deixada para a votação final com estes artigos, para não ser à queima-roupa, para termos tempo de... para termos tempo ainda de melhorar o nosso pensamento sobre isto. E tenho ainda também um esclarecimento ao debate sobre o artigo 10º, relativamente à linha D. O ensino da condução promovido por outras entidades. O artigo D suscitava-me dúvidas quando, a linha D, quando se dizia que as empresas de transporte público em automóveis pesados de passageiros que ministrem custos de formação aos seus trabalhadores, nos termos da portaria referida no número 1 do artigo 69. Os cursos de formação referidos nesta linha D do artigo 10 dizem respeito à formação da obtenção do certificado de aptidão para motorista, do artigo número 5 do Decreto-Lei 126, que resulta da transposição da Diretiva 2003/59 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de julho. No número 4 do referido artigo 5º, prevê-se que a formação de qualificação inicial para a obtenção do CAM permita a obtenção de carta de condução para veículos das categorias C1, C1E e CE, a partir dos 18 anos de idade. A previsão constante na linha D justifica-se assim face à imposição comunitária desta diretiva que já está transposta. Daí, à linha D do artigo 10º. E, portanto, é mais um esclarecimento àquilo que vem aqui na proposta, que deixo também para formatar a nossa opinião, depois ao sentido de voto que os grupos parlamentares entenderem ter sobre o assunto. E, portanto, relativamente à PPL 141, tenho ainda, peço imensa desculpa, o artigo 63... que havia uma proposta do PCP, e, entretanto, o artigo 68, os nossos excelentes serviços técnicos aqui da Comissão estiveram a ver todas as remissões legais deste diploma. E no número 2 do artigo 68, em que diz que todos estes procedimentos administrativos, aplica-se o disposto no Decreto-Lei 14/2007, 19 de janeiro. Consultada a base de dados Digesto, este Decreto-Lei 14/2007, de 19 de janeiro, não está em vigor. E não diz qual foi o diploma que o substituiu. E, portanto, estamos aqui também ainda em processo de expurgar estas remissões todas que este diploma traz.
Basicamente, este decreto-lei apenas fazia alterações...
A um outro que entretanto, também foi revogado.
É isso mesmo, apenas fazia alterações ao decreto-lei 124/84, de 18 de abril. Alterava números e alterava artigos e editava artigos. Tem três artigos este decreto-lei, o último é o da vigência. Este decreto-lei 124/2008 foi revogado pela lei 110/2009, que é o regime dos código do regime contributivo, salvo erro.
110/2008?
110/2009.
Sim, uma lei, não é?
É. Lei 110/2009 é código do regime. É uma coisa relacionada com a segurança social. Código de regime contributivo. Salvo eu.
É uma daquelas muitas certidões e declarações.
Era a segurança social.
Pronto.
Por isso é que este decreto-lei 14/2007 não está vigente, porque tendo o decreto-lei que ele altera sido revogado, portanto.
Claro, exato. É? Ou seja, isto como detectámos isto agora ainda vamos expurgar. Estes pequenos gatos que ainda aqui andam de procura de nova legislação para substituir esta que está aqui. Portanto, e agora passo a palavra aos senhores deputados que o entendam para as considerações que entenderem. Senhor deputado João Paulo Viegas. Quero abrir as hostilidades. Sim. Está bem. Pronto, mas isto para dizer que relativamente a estas matérias é só para vos dizer que não ficará fechado hoje, atendendo que vamos enviar para a primeira comissão o artigo 11º, dando tempo então depois também para sedimentar estes contributos adicionais que eu entreguei agora.
E o objetivo é fechado?
Quando vier o parecer da primeira comissão.
Sim.
Uma semaninha?
Semana.
Por exemplo. Nós podemos pedir com caráter de urgência. Não sei se isso é possível entre comissões. É? Sim. Vamos tentar. Era. Mas eu faço o texto em nome do grupo de trabalho e envio já a papinha toda feita para o deputado se rasqueir. E ele depois só tem que dar o ok. Pronto, acho que a tempo da manhã de manhã temos aqui algum tempo para conseguir apanhá-lo.
Sim.
O que é que vos parece?